Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo uma instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um que está aqui presente. Meus cumprimentos especial à nossa juíza de direito, doutora Adriane e seu esposo. Cumprimentar o doutor Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis. A todos os presentes, ao jornal escrito e falado, ao doutor John, procurador do município, a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, ao nosso secretário Alex, e o Álvaro está ali hoje, ele está meio... O Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, que Deus abençoe cada um de nós. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste recinto. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, que o mesmo encaminhe ofício à empresa responsável pelo loteamento residencial Atenas 1, a Inlote, localizada na rua 1129, quadra 237, lote 34, setor Marista, cidade de Goiânia, estado de Goiás, para que a mesma termine as tubulações dos esgotos e assim seja todo dejeto encaminhado para a ET, tirando o esgoto do céu aberto, conforme se encontra nos dias de hoje, em concordância com as fotos abaixo. Justifica-se o presente, vista que nesse local, com esgoto sem tratamento, o mesmo é um verdadeiro criadouro de bactérias, fungos e mosquitos da dengue, zika vírus e chikungunya, além do horrível odor que exala daquele esgoto a céu aberto e sem tratamento. Nestes termos, pede deferimento e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para o excelentíssimo senhor governador de Goiás, senhor Marconi Perillo, solicitando do chefe do Poder Executivo deste Estado que o mesmo efetue o repasse integral das multas aplicadas em face dos motoristas deste município para aquisição e melhorias do trânsito, assim sendo na massa asfáltica, bem como na compra de novos semáforos. Justifica-se o presente, tendo em vista que essa blitz, na hora do almoço, em dia útil, já estão sendo batizadas de caça-níquel e muito criticada pela opinião pública, que está revoltada e indignada com essas ações, que visam apenas recolher e multar veículos com IPVA atrasado. Portanto, nada mais justo que essa galinha dos ovos de ouro seja remanejada para o município, para que o mesmo possa promover as melhorias do nosso trânsito, que está caótico e tem feito várias vítimas, inclusive fatais. Nestes termos, pede deferimento e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao secretário de Transportes, solicitando que seja disponibilizado um veículo modelo Kombi para prestar o serviço de apoio e trabalho externo do CEREA, Centro de Recuperação de Alcoólatras de Quirinópolis. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de oferecer apoio à entidade que já vem prestando significativamente os serviços de amparo e recuperação de pessoas que hoje se encontram reféns do vício do álcool. O CEREA de Quirinópolis hoje atua no resgate e promoção integral de serviço social aos dependentes do alcoolismo, auxiliando na recuperação através da psicoterapia de grupo, em caráter filantrópico de pessoas de ambos os sexos de qualquer idade, dados à dependência do álcool. Sabemos que o álcool, apesar de ser lícito, ainda causa muitos danos em diversas famílias e estudos apontam que o consumo exagerado de álcool também é uma das portas de entrada para outros tipos de drogas, fazendo com que o dano à saúde e à estruturação familiar sejam até irreversíveis. Tiago Freitas Rezende. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo governador do Estado de Goiás, solicitando a doação de um ônibus para a Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem, de Quirinópolis. Justifico o presente requerimento em razão dessa associação promover um trabalho extremamente importante para a sociedade quirinopolina, tendo em vista que a mesma oferece e desenvolve muitas atividades aos idosos de nossa cidade, que após a aposentadoria ficam ociosos e por vezes excluídos do meio social. A associação oferece aos mocinhos e mocinhas de ontem várias terapias ocupacionais, como bordados, crochês, ginástica, palestras para melhoria da autoestima e outras atividades. No entanto, a associação deseja fornecer atividades fora da sua sede, como em clubes, parques, feiras ou para encontros com outras associações da mesma espécie em outras cidades. Para isso, precisa-se de um ônibus para transportar todos os membros da associação e é por isso que peço e espero a aprovação de todos os vereadores desta Casa Legislativa para que seja enviado por meio de doação um ônibus para essa importante associação, prestadora de um serviço importante à nossa comunidade idosa. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo Edivaldo Antônio de Souza. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1, do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando o encaminhamento de projeto de lei para essa Casa Legislativa, autorizando a desafetação e doação de terrenos localizados na Rua Amadeu de Souza com a Rua Nossa Senhora da Abadia, do bairro Santana, no bairro Santana. Sabe-se que nas ruas supramencionadas possui até os dias atuais uma área de domínio público do município. No entanto, alguns munícipes apropriam-se do local há alguns anos, construíram suas residências e não possuem outro local para viver. Por isso, solicito que seja providenciada a desafetação da área e que sejam doadas para as famílias que ali residem. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis, cópia para o presidente do Conselho Municipal de Segurança, solicitando repasse financeiro para pagamento de banco de horas aos policiais civis e corpo de bombeiros militar. Justifica-se esse requerimento em razão da valorização da função do servidor, com prerrogativas de tratamentos compatíveis com o nível do cargo, com dignidade que induza a correspondência, compensação pecuniárias, e nesse contexto está incerta também a preservação do bem-estar físico e mental do servidor. O banco de horas é uma forma de compensação em que as horas excedentes trabalhadas em um dia são compensadas com a correspondente diminuição da jornada em outro dia, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, também regulamentado pela Lei Federal 9.601, onde muitos órgãos públicos, especialmente na área de segurança pública em todo o país, têm buscado inspiração, com objetivos comuns, mas com denominações diferenciadas e, às vezes, com parceria com prefeituras municipais. Portanto, que o sistema consiste numa inovação de compensação de horas extras mais flexível, possibilitando, no caso, a Polícia Civil adequar a jornada de trabalho de seus servidores às suas necessidades de produção e demanda de serviços, num momento de grande atividade policial cujo resultado exige a extensão da jornada normal até o desfecho efetivo do trabalho no período ou até quando perdurar a demanda. Saliento que o déficit efetivos e a alta demanda de atividades têm gerado diversos requerimentos individuais e de representantes da categoria, onde exigem o cumprimento da jornada limite de trabalho ou o pagamento de horas extras trabalhadas. Portanto, acrescento ainda que é dever do gestor e adoção de medida que melhor atenda ao interesse público e traga mais motivação para os servidores cumprirem com mais afinco suas funções. Marcos Túlio Barroso. Moção. Quero parabenizar o atual prefeito Gilmar Alves da Silva pela sua dedicação e zelo nas buscas por melhorias para a nossa cidade. Ato contínuo, não poderíamos deixar de congratulá-lo por reforçar a Guarda Municipal e propor parceria com o Governo do Estado para que o mesmo disponibilize mais efetivos policial para esta cidade e população, que há muitos anos necessita de atenção especial pelo Governo do Estado. Encontramos-nos imensamente satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelo atual administrador público, tendo em vista que o mesmo não tem medido esforços para acabar com as mazelas da população quirinopolina, inclusive buscando em outros estados o que não se encontra neste. A cada dia que passa, confirmamos que Vossa Excelência foi a escolha correta para nos representar. Parabéns ao senhor prefeito e sucesso durante todo o seu mandato e sua vida pessoal. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor José Inácio Lopes, vulgo Zé Chiquinho, falecido no dia 4 de maio de 2017, e senhor Manuel Bertolino Cabral, vulgo Deco, falecido dia 6 de maio de 2017. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será guia até a morte. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Neste momento, os familiares sofrem com o passamento dessas duas pessoas queridas. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram ao longo de suas vidas, no entanto, sabemos que foram deixados muitos ensinamentos, principalmente sobre como devemos ser alegres, gentis, honestos e nunca desanimar perante um desafio. Foram pessoas de personalidade límpida, com dedicação em seu viver, em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. Os familiares, seus amigos e todos da região do Salgado, com muita emoção, sentem profunda saudade com o falecimento dos queridos Deco e Zé Chiquinho. Por isso, nós, vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem, que seja repassado o teor dessa à família do homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção. Marcos Túlio Barroso.
Questão de ordem, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a comunidade em nome da doutora Adriana. E eu gostaria de fazer um pedido, um requerimento verbal, solicitando à Secretaria de Educação que confeccionasse, né, comprasse, confeccionasse os uniformes, principalmente para as crianças carentes do município de Quirinópolis, nas escolas e creches carentes. Haja vista que eu tenho uma filha que estuda no município e ontem eu fui levar ela para a escola, já adquiri, né, eles estão vendendo lá, tem uma empresa que vende esse uniforme. Eu adquiri já o uniforme dela, mas um grupo de mães me procurou, dizendo que não tem condições de comprar o uniforme, porque acho que é R$150 tudo, e dizendo ainda mais que as crianças delas estão sofrendo críticas das outras, né? E estão ficando constrangidas, chegam em casa chorando, porque não está indo com uniforme parecido com os que já tem. Então isso é muito ruim. Isso é muito difícil, né, para o psicológico dessas crianças, principalmente para essas mães que sofrem e os pais que não têm condições de adquirir esse uniforme. Então a gente pediria à secretária de Educação, ao prefeito municipal, que assim fizesse como ele fez nos seus mandatos anteriores, né? Eu acho que foi um dos pioneiros que sempre comprou um ano, então, Verônica. Enfim, os mandatos anteriores, os prefeitos anteriores faziam isso, né? Independente seja o careca ou cabeludo, mas é que eu só quero dizer que é importante, né, nós lutássemos através de todos os vereadores unidos para que esse benefício chegasse às mãos dessas mães, às crianças carentes do nosso município, uniforme escolar. Muito obrigado.
Moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de congratulações ao meu tio Deusdete Cândido Vieira pelo seu aniversário nesta quinta-feira, 8 de junho. Apresento esta moção principalmente para elevar os meus votos de feliz aniversário, mas principalmente para que se torne público a minha admiração por sua pessoa como homem, pois sempre foi e continua sendo um homem de caráter, trabalhador, honesto e gentil com todos à sua volta. Nascido no dia 8 de junho de 1959, em Iraí de Minas, nunca se abateu perante os desafios que o destino lhe trouxe. Passou parte da vida em Uberlândia, mas escolheu Quirinópolis para construir sua história e fincar suas raízes. Hoje tem seu comércio instalado em nossa cidade e é uma pessoa bastante querida por todos. Minhas sinceras felicitações pelo dia de hoje, que a sua vida seja repleta de alegrias e conquistas. Fazer aniversário é o meio de lembrar-se que devemos celebrar a vida, agradecer a Deus por todas as alegrias e tristeza, pois tudo faz parte de sua história. Parabéns pelos seus 58 anos bem vividos, o senhor é um exemplo para mim. É a moção. Acácio Divino Vieira de Assis.
Questão de ordem. Senhor presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia, meus colegas edis, a todos os que estão aqui presentes, da população. De forma especial, saúdo a doutora Adriana, aos alunos da SEC, com as suas professoras, os nossos assessores. Eu gostaria de usar a prerrogativa de presidente da Comissão de Direitos Humanos, que foi dado pelo senhor, esse cargo a mim, para fazer a leitura ou a sustentação oral do meu parecer a respeito de uma dos projetos de lei que estamos para votar hoje. Gostaria de pedir a autorização do senhor e que me fosse dado o tempo para eu fazer essa sustentação durante o grande expediente. Posso fazer isso?
Expediente ainda. Depois, né?
Questão de ordem, senhor presidente. O pessoal está na ordem, né? Pode ser? Eu só gostaria, eu acredito que esse é o projeto sobre a municipalização da água, né? Existe um município que está com esse pensamento, eu sou favorável a esse projeto. É o projeto 022, né? Inclusive está na justiça esse projeto, o ex-prefeito e tal, com a Saniago, já venceu o prazo dela e hoje nós estamos querendo gerir a municipalização da água e do esgoto do nosso município. Só que o projeto que veio, criando, para que o município possa, que possa ter esse direito, no artigo 14 dele, e nós recebemos ele na terça-feira, foi muito rápido, não teve muito, e é um projeto muito importante para a nossa comunidade. Nós tivemos tempo para que pudesse discuti-lo mais ainda, né? E é um projeto muito importante, a gente tem que estudar ele mais. E o artigo 14 diz o seguinte: a agência reguladora de serviços concedidos do município de Quirinópolis será, se e quando criada, o órgão regulador de fiscalização dos serviços de saneamento básico prestado pelo município, regido pelos principais transparências, tecnicamente, tal, tal, tal. Agora, o inciso primeiro diz o seguinte: a agência, se e quando criada por lei municipal específica, e antes de sua criação, caberá à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ou seja, nós estamos dando total poder à Secretaria de Administração, ou seja, ao prefeito, a depois tomar conta, né, de tarifas, aumentar tarifas, baixar, não sei e tal. Então nós estamos dando total poder. Eu gostaria só de que modificasse esse inciso: a agência será criada, não se e quando. Eu acredito que no meio jurídico não existe esse se, essa dúvida, e quando, talvez. Eu acredito que o projeto tem que ser específico. Ela será criada e uma data para que ela seja criada, né? Antes da municipalização da água. É só isso, para a gente não dar para o futuro prefeito, o prefeito atual, todo o poder para que ele possa fazer o que quiser depois com a municipalização da água. Ele pode até subir as tarifas lá para o alto. E quando criada essa agência, que ela tenha também os órgãos, que ela tenha a comunidade, as entidades participativas disso, né? Assim como a Câmara Municipal também. Nós, vereadores, podemos participar efetivamente dessa agência. Muito obrigado. Mas sou a favor do projeto.
Solicito a secretária se há algum vereador...
É uma emenda modificativa, senhor presidente, que eu estou apresentando.
Solicito a secretária...
Existe sim, senhor vereador. Emenda modificativa verbal. Eu estou apresentando uma emenda. Se porventura tem que ser verbal, a gente suspende a sessão 5 minutos, redige rapidinho, 3 parágrafos.
Eu vou pegar depois, eu vou colocar a emenda do vereador, para que também seja, para submeter as comissões também com os pareceres orais aqui. Tá? Porque aí a gente já sana e já vota em primeira instância esse projeto. Emendando que o projeto fique emendado. Solicito da secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Vereador Oscar.
Com a palavra, vereador Oscar.
mais uma vez, né, a todos aqui presentes, meu bom dia. A questão ambiental, ela é uma questão que eu entendo ser de interesse de todos nós, munícipes daqui de Quirinópolis. É uma questão de primeira, de prioridade máxima. É uma questão que vai de encontro aos direitos de cada cidadão. Porque o meio ambiente é o ambiente onde nós vivemos, quer seja a nossa casa, o nosso quintal, a rua que moramos, a cidade, as árvores que cercam a nossa cidade, o nosso bioma, a nossa bacia hídrica, tudo isso é meio ambiente. Tudo isso é meio ambiente. E nós estamos diante de um projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, importantíssimo, e que vai beneficiar todos nós. Eu entendo que esse projeto aqui, que dispõe sobre as políticas de saneamento básico, vai trazer benefício para a nossa cidade. E por isso que nós precisamos de mais tempo, principalmente nós que fomos eleitos aqui pelo povo, para discutir, para nós sentarmos juntos, talvez até pôr uma mesa, para a gente estudar esse projeto. Para que ele não fique com lacunas, para que ele não fique sem a gente saber tudo, cada letra que está aqui. A Câmara Municipal não pode correr o risco de a gente aprovar uma lei que a gente não saiba o que está aprovando, né? E eu sei que algumas palavras, elas têm vários significados, vários jeitos de interpretar. E as nossas comissões, elas funcionam de uma maneira precária, eu acho. Porque, às vezes, não dá tempo dos membros da comissão, e até foi uma queixa da vereadora Veroneida, do vereador Sorol ontem, do vereador Marquinho, que as comissões recebem o parecer pronto e eles só assinam. Então, a gente não pode cair nesse risco. E eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e ela não é consultada obrigatoriamente para dar parecer. Ela não é uma comissão permanente. Ela só é solicitada quando necessário. E hoje eu pedi ao presidente da mesa diretora para eu dar o parecer, porque eu entendo que o meio ambiente é questão da secretaria, da Comissão de Direitos Humanos emitir o seu parecer. Porque, olha só, a nossa lei orgânica diz o seguinte, no artigo 265, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a nossa Constituição diz isso também. Então é questão de direito humano. Por isso eu gostaria de dar o meu parecer como presidente da comissão, mesmo não sendo obrigatório, mas eu gostaria e pedi e fui atendido para dar o parecer. Né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações. Quando a gente está falando proteger e preservá-lo para as futuras gerações, significa ter uma política de sustentabilidade ecológica. Aí diz assim o parágrafo primeiro: para assegurar a efetividade desse direito, o poder público municipal, além dos princípios contidos na Constituição Federal e Estadual, deverá, inciso 1º, integrar-se com a União e o Estado e as comunidades, visando a preservação do meio ambiente, conservação de recursos naturais. Inciso 2º, colaborar com a União e o Estado na fiscalização do uso racional do solo, da água, da flora e da fauna, e na redução dos riscos de transporte de agrotóxicos. E nós aí temos vários incisos. Mas eu gostaria de trazer um outro, né, que está escrito aqui, ó. Parágrafo, o artigo, na verdade, 269.
fica tombada a bacia hídrica do Rio das Pedras para a preservação ambiental acima da barragem de captação de água da Saneago, 20 metros às suas margens e dos córregos que compõem a sua bacia. Então, só de a gente ler brevemente, rapidamente, esses incisos, esses artigos da nossa lei orgânica, dá para entender que realmente é de competência também da Comissão de Direitos Humanos abordar sobre este assunto. Inclusive, o próprio projeto de lei que nós temos para votar diz no artigo 1º: a presente lei estabelece as diretrizes para a política, sistema e plano municipal de saneamento básico do município de Quirinópolis. Artigo 2º: todos têm direito à vida e ambiente salubre, cuja promoção e preservação é dever do poder público e da coletividade. Parágrafo 1º: é obrigação do poder público promover a salubridade ambiental, especialmente mediante políticas, ações e a provisão universal e equânime dos serviços públicos necessários. Parágrafo 2º: considera-se salubridade ambiental o conjunto de condições ambientais propícias à saúde pública, capazes de circunscrever os riscos de propagação de doenças e outros agravos, inibir, prevenir e impedir a ocorrência de endemias e epidemias veiculadas pelo meio natural ou cultural e criar para a população circunstâncias benéficas à vida saudável e de boa qualidade e pleno gozo do bem-estar. Então, também, os dois primeiros artigos do projeto de lei dá à Comissão de Direitos Humanos a competência para emitir o seu parecer, porque nós estamos tratando de direitos à vida, de direito humano. Então, no meu entendimento, como presidente dessa comissão, a lei, no todo, ela está tranquilamente, mas precisa de sofrer algumas emendas. Só que essas emendas, para serem melhor equalizadas, nós precisávamos de um pouco mais de tempo para analisar o projeto, para fazer desse projeto um projeto redondo, perfeito, né? É lógico que perfeito talvez não vai ser, mas o menos problemático possível para o futuro. Por quê? Nós estamos tratando da captação de água, do tratamento e da distribuição. Captação de água nós estamos falando do Ribeirão das Pedras. Nós estamos falando dessa bacia hídrica. E depois nós estamos também tratando nesse projeto de lei do sistema e plano municipal de saneamento, que é a captação do esgoto, que é a água quando depois que a gente utiliza, polui essa água e devolve para a natureza. E hoje esse serviço é feito pela Saneago. E nós queremos que esse serviço seja feito agora por uma agência municipal. A criação da agência municipal, ela é positiva em todos os sentidos. Por quê? Tendo a agência aqui no nosso município, os cidadãos que vão receber o serviço vão estar bem mais próximos da agência. Nós vamos poder ir diretamente no diretor da agência e reclamar do serviço. Nós vamos poder falar diretamente com os responsáveis pelas taxas, pelas tarifas, dizer, olha, tá pesado, tá leve, o serviço está bom, está ruim. Então eu estou aproximando a empresa que vai fazer o serviço da população. E isso é bom. Só que eu não posso criar uma lei onde exista num dos artigos a possibilidade, né, de, primeiro, se vocês todos tiverem aí a lei, o projeto de lei, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do artigo 12, né, desse projeto de lei número 22 do Executivo. O artigo 12 diz o seguinte: o Sistema Municipal de Saneamento Básico será integrado pelos seguintes organismos. Primeiro, a Agência Municipal de Água e Esgoto. Essa agência já existe e foi criada por lei complementar anterior. Ela já existe. A agência reguladora, quem que é essa agência reguladora? É ela que vai regular o serviço da AMAI, que é a nossa Agência Municipal de Águas e Esgoto. Então, vai regular de que forma? saber se o serviço está bem feito, se a água que está bem tratada, se as tarifas são justas, se a taxa que está sendo cobrada é justa, o percentual que será cobrado. Hoje a gente paga 80% do percentual do gasto de água. Com certeza, essa agência sendo criada aqui, nós vamos ter a possibilidade de diminuir essa taxa de esgoto. O grande sonho da nossa população é que ela diminua, né? Porque a população sofre. Por exemplo, uma casa que gasta R$100 de água, hoje ela paga 180, porque R$80 é de esgoto, da coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente criando a AMAI, né, e pondo ela para funcionar, talvez essa tarifa vá diminuir. Mas quem vai estabelecer as tarifas, a proporção, o tanto que vai cobrar, é essa agência reguladora, que pode ser passada, outorgada à Agência Goiana de Regulação. E a nossa lei prevê isso mesmo. Tá? Aqui, o projeto de lei diz assim, ó: a regulação e fiscalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, visando o interesse público, poderá ser exercida por meio de delegação na forma de convênio de cooperação à Agência Goiana de Regulação e Controle. Está no parágrafo 2º do artigo 14. Então, está dizendo que o município poderá delegar à AGR essa competência. Mas o parágrafo anterior, e aí que eu vejo que nós precisamos melhorar a redação desse parágrafo, desse artigo anterior, diz assim, ó: a agência reguladora dos serviços concedidos do município de Quirinópolis será, aqui está dizendo que ela vai ser, né? Será, se e quando criada, estou dando uma oportunidade, se e quando. Se ela for criada, ok. Quando criada, ok. Mas não estabelece o prazo para criação. Na verdade, abre a possibilidade de criar ou não. Será o órgão regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico prestados no município. Então, nós estamos entendendo nesse artigo que a agência reguladora será o órgão. Essa agência pode ser municipal ou pode ser passado, né, por meio de delegação para a AGR, que seria algo melhor ainda, que é uma agência fora do município. Mas está um poderá, não está dizendo que é necessário. Está dando a brecha para, se o gestor municipal entender que pode, ele faz. Se não entender, ele não faz. Aí o parágrafo primeiro diz assim: a agência, se e quando criada por lei municipal específica, e antes de sua criação, caberá à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Então, no meu entendimento, que eu ainda sou muito inexperiente nessa área, mas no meu parco entendimento, é o seguinte: nós estamos criando uma autarquia que vai gerir e vai fazer o serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, nós estamos criando uma autarquia que vai ter identidade própria, CNPJ próprio, orçamento próprio, gestão própria, que é uma administração indireta, né? Faz parte da administração pública indireta. Mas eu coloco ela submetida à administração pública direta. Então, no meu entendimento, né, e dando meu parecer da Comissão de Direitos Humanos, nós precisávamos melhorar a redação aqui, dizendo, não, será criada no prazo de tanto tempo, e se não criada, a competência da regulação será da AGR. Porque eu estou dando a possibilidade de a própria administração pública gerenciar indistintamente e indefinidamente, porque estou dando a possibilidade de não criar e estou dando a possibilidade também de não passar a regulação para a AGR. E eu estou estabelecendo aqui que no caso de não criação da agência de regulação, ou no caso da não delegação para a AGR, quem vai fazer a regulação, quem vai estabelecer as tarifas, quem vai fiscalizar os serviços, quem vai monitorar a distribuição e a coleta de esgoto, quem vai estabelecer os padrões e as normas para adequada prestação de serviços, né? Será a Secretaria de Administração. Então, o que eu peço hoje para a bancada, né, da situação, e esse é um entendimento da nossa bancada, que nós tenhamos um pouco mais de tempo para analisar esse projeto, que nós possamos melhorar a redação desses artigos, estabelecendo de forma clara, objetiva, quem será a agência de regulação do serviço. Porque eu não posso submeter a população aos serviços de uma autarquia, que é a administração pública indireta, sem colocar critérios objetivos de quem vai regular o serviço e de quem vai estabelecer os critérios e quem vai estabelecer o preço a ser pago. Se eu deixo isso tudo na mão da administração pública direta, independente qual prefeito, se é esse, se é o outro que virá depois, ele vai ter na mão, né, até mesmo poder de aumentar e diminuir a seu prazer, né? Então, gente, aqui eu quero deixar claro que a nossa posição de bancada de oposição não é contra o projeto, né? E a minha posição de presidente da Comissão dos Direitos Humanos também não é contra o projeto, mas que nós melhoremos a redação para estabelecer um critério objetivo na agência de regulação. Então, esse é o parecer que eu dou como presidente da Comissão de Direitos Humanos e peço, né, o bom senso para que a gente, que já esperou até agora para a criação desse plano, quem sabe possamos estudar juntos e encontrar um caminho que traga essa solução para esse projeto de lei. Inclusive porque cuidar desse rio, o Ribeirão das Pedras, é prioridade máxima para nós. Se por acaso acontecer qualquer acidente com um caminhão de agrotóxico ali na região da serra ou perto de um manancial, da onde que nós vamos tirar água? Lembra que no início desse ano, por causa de uma chuva, os canos da empresa que hoje faz a captação e distribuição, tratamento e distribuição da água foram entupidos com areia. Nós ficamos uma semana sem a distribuição de água. Olha a calamidade que foi, principalmente para as pessoas mais pobres, que às vezes têm uma caixa d'água de 500 litros. Quando acontece a interrupção do fornecimento da água, isso causa um problema enorme de pessoas tendo que tomar banho no vizinho, lavar roupa num outro lugar. Então nós precisamos estudar melhor esse plano municipal de saneamento básico, estabelecer critérios mais específicos, coibir os abusos que nós estamos vendo a cultura de cana-de-açúcar entrar dentro da bacia hídrica que fornece água para o nosso município. Né? E aí a gente não pode acontecer isso. Né? A gente precisa estabelecer critérios básicos e objetivos. E é justamente essa agência de regulação que vai fazer isso. Se nós não criarmos a agência ou não estabelecermos que a AGR vai ter essa competência, nós podemos cair aí num perigo de não ter alguém que vai fiscalizar a distribuição, tratamento, coleta de água e de esgoto, ok? Então, esse é o parecer, né, e eu agradeço a possibilidade, prefeito, presidente, né? Se Deus quiser, né, se for a vocação, presidente, a possibilidade de eu poder ter manifestado a nossa posição.
bom dia a todos. Quero aqui falar sobre o projeto também e quero dizer, vereador Oscar, que a comissão lê sim os projetos, viu? A Comissão de Constituição e Justiça, ela não é de qualquer maneira, como o senhor disse, tá? Nós, basta ele pegar a lei e ler. É só pegar e ler, porque eu li, inclusive corrigi o projeto. Tinha erros de português, erros de grafia, erros como nos parágrafos e tudo. Eu li todo ele, passei a comissão ao executivo para que fosse corrigido e vocês receberam aqui o projeto ontem corrigido. Então essa comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do presidente e do relator, lê todos os projetos, tá? Eu não preciso me reunir, eu leio, passo ao relator. Se o Soró quiser reunir comigo, eu estou à disposição a todo momento. Tá? Eu estou à disposição a todo momento. Uhum. Ah, tá bom. Uhum. É, então não foi uma reivindicação. O senhor falou que as comissões não leem, não se reúnem a contento. Tá bom. Quanto aos artigos aqui, eu quero dizer o seguinte. O artigo 12, inclusive estava ajudando o nosso vereador Márcio de Oliveira, porque vocês estavam emendando no artigo errado. O artigo 12, Sistema Municipal de Saneamento Básico será integrado pelos seguintes organismos. Ele fará parte, o Sistema Municipal de Saneamento Básico fará parte dele, a Agência Municipal de Água e Esgoto de Quirinópolis, a AMAI, a agência reguladora dos serviços concedidos. Isso faz parte, no artigo 12, está escrito assim. Então, se o sistema for para existir, se a agência existir, vai ter que existir a agência reguladora. Agora é o seguinte, a agência reguladora existe. O senhor, a hora que o senhor estava falando, eu respeitei o senhor, fiquei caladinho. O senhor, por favor, me respeite. Agência reguladora dos serviços concedidos, se e quando é criado pelo município.
Senhor presidente, só gostaria de pedir a todos os vereadores que, se quiser manifestar, que peçam a parte à pessoa que estiver fazendo uso da palavra. É, vamos usar realmente, para não atrapalhar o andamento do nosso trabalho. Então, assim, gostaria de pedir a compreensão de todos os vereadores. É, peça a parte a pessoa que está fazendo uso, que é o presidente da comissão. Então, assim, para a gente chegar onde a gente quer chegar, senão nós não vamos chegar.
Então, continuemos. A agência reguladora dos serviços concedidos, ela fará parte do Sistema Municipal de Saneamento Básico. A questão do artigo 14, a agência reguladora dos serviços concedidos do município de Quirinópolis será. Ela já existe, então. Ela vai ter que existir. Será. Será. Se e quando criada, o órgão regulador e fiscal... Agora, nós temos que voltar aqui, no artigo 12, inciso 2º. Se e quando criada pelo município. O artigo 14, ele não funciona sem o artigo 12, inciso 2º. Então, ela será criada. Agora, se for criada pelo município, aí nós temos o restante. O órgão regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico prestados pelo município, regida pelos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Então, essa emenda que vocês estão pretendendo fazer, eu entendo que não cabe isso agora, mesmo, pode tentar fazer, pode fazer o que quiserem, mas já está regulamentado no artigo 12, inciso 2º, e aí vocês têm que ler o artigo 14, olhando também o artigo 12, inciso 2º, porque um faz parte do outro, não é só sozinho o artigo 14, tá? Então a agência reguladora, ela fará parte do Sistema Municipal de Saneamento Básico. Isso é fato. Agora, ela pode ser criada pelo município, como também pode ser passada a um outro ente regulador. certo? Mas que ela vai fazer, vai. E se o município, entender por fazer a própria agência, certo? Enquanto não montada, quem vai ser responsável por essa agência será a Secretaria de Administração. Mas ela vai fazer parte. Ela tem que fazer parte. Tá? Lá no artigo 12 fala. Então ela vai fazer parte. Tá ok? Agora, eu só queria fazer uso aqui para explanar dessa maneira o entendimento da leitura do projeto de lei. Tá? Mas ficam à vontade, todos para votar de como queiram, de como quiserem. Tá bom? Muito obrigado.
Ok. Bom dia, né, mesa diretora, bom dia aos colegas, bom dia a todos presentes, né, aos alunos da SEC, a doutora Adriana, minha assessorinha aqui, né, o Paultinho. O que está em discussão, a nossa sugestão, assim, conforme o Oscar já explanou, né, por sinal, muito bem, parabéns, Oscar, pelas suas palavras, e o Márcio também com as palavras dele, é que a gente questiona a subjetividade do si. O si e quando, você há de concordar, você há de convir que o si... Se criar, quando criar, pode ser amanhã e pode ser nunca. E isso é algo para muito tempo, não é só para essa gestão. Nós estamos votando um projeto que será executado por anos. Então, eu não vejo problema nenhum, não fere em nada o projeto, a exclusão dessa subjetividade que tem aí com esse se e quando. Né? Essa foi a nossa discussão ontem, nós reunimos depois da sessão, né, por muito tempo, discutindo, que nós também queremos o projeto. Aqui não tem ninguém aqui que, da nossa bancada que é contrário à criação, à municipalização do serviço, né, de fornecimento de água. Então, a nossa proposta é essa, porque a gente entende bem que está subjetivo e ambíguo. Obrigada.
Ô, Veroneida, não existe subjetividade na criação ou na agência reguladora. Ela vai existir. A agência vai existir. Certo? Agora, a subjetividade que você está falando é se ela vai ser montada, feita pelo município ou não. Ela vai existir. E está escrito aí no artigo 12. Leia para você ver o artigo 12. Leia direitinho. Fará parte do sistema a AMAI e a agência reguladora e o ente que vai trabalhar e o ente operador do serviço. A agência vai existir. Mas é isso que eu estou te falando. Ela vai existir se e quando criada pelo município. Ela vai existir se o município criar, vai ser gerada pelo município, a agência reguladora. Não, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação. O artigo 12, Sistema Municipal de Saneamento Básico será integrado pelos seguintes organismos. Agência Municipal de Água e Esgoto, AMAI. Agência Reguladora dos Serviços Concedidos. Ela vai existir. Agora, ela pode existir só concedida a uma outra agência, tipo a AGR, não necessariamente precisa ser a AGR, Agência Reguladora do Estado de Goiás, certo? Pode ser qualquer outra agência, né? E se for criada pelo município, é assim que é a leitura. Ela vai existir, tá bom? Agora o si da subjetividade, porque ela pode ser criada pelo município, não necessariamente ela vai ser contratada. E eu já, de antemão, falo para vocês, o interesse da gestão, tá? Não é que ela seja municipal. O interesse é que ela não seja municipal. Isso foi discutido no encontro que eu estava em Brasília, junto com o prefeito, e nós discutimos esse assunto, justamente isso. E o cuidado e o esmero que nós vamos ter, aí sim, na hora de fazer a licitação, se for concedido por um outro ente.
Passamos para a ordem do dia. Faça a leitura da emenda.
Questão de ordem, isso. Senhores vereadores, posso fazer? A emenda ficou o seguinte. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º, o artigo 12, inciso 2, 14 do projeto de lei 022, 1º de junho de 2017, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 12. A agência reguladora dos serviços concedidos que deverá ser criada pelo município. E o artigo 14 também modificou. A agência reguladora dos serviços concedidos do município de Quirinópolis será o órgão regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico prestados no município, regida pelos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade, objetividade e decisões. O parágrafo diz, aquele parágrafo da dúvida, diz o seguinte: a agência será criada por lei municipal específica. E o artigo 2º, esta emenda entra em vigor da data de sua publicação. Bom, a emenda é essa.
Leitura dos pareceres dos projetos de decreto legislativo 006, 007, 008, 009, projeto de emenda à lei orgânica 001, o projeto de lei complementar do Executivo de 001, todos com os pareceres das comissões competentes favoráveis. E o projeto de lei do Executivo 022 também.
Agora eu vou colocar os pareceres das comissões dessa emenda, que os membros façam os pareceres verbais. Então vou chamar nominalmente e que cada um dê o seu parecer. Da Comissão de Constituição e Justiça, Márcio Augusto Leme Xavier.
Aqui consta, no artigo 12, na emenda, o inciso 2º, a agência reguladora dos serviços concedidos, que deverá ser criada pelo município. Eu acabei de falar, ela não deverá ser criada pelo município, ela pode ser passada, por exemplo, à agência reguladora do Estado. Então eu sou contra o parecer, eu sou contra a emenda já aqui. Tá?
Tiago Freitas Rezende.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia a todos os presentes. Realmente o que o nobre vereador Márcio disse, ele segue muito a linha legal dos pareceres. Eu vou acompanhar o seu voto justamente por isso, já foi discutido. Já foi dito que pode ser concedido a outro agente regulador e que esse projeto não vai deixar o município refém dele mesmo, apenas para passar a concessão. Acredito que toda a população quirinopolina que esteja nos ouvindo aqui sabe que esse projeto vem trazer benefícios e que o executivo não está propondo para ele mesmo se autobeneficiar. Não foi isso que foi dito. O projeto foi muito bem redigido, foi muito bem discutido. Eu tive a oportunidade de participar. O prefeito Gilmar Aravo, junto com a comitiva, foi até o município de Uberlândia para analisar como é feito lá, porque é uma cidade que funciona, que está dando certo. Ademais, lá existe o departamento de água e esgoto. Então, eu acredito que a gente tem aqui que fazer as coisas acontecer para a população. E eu não acho que esse problema de hermenêutica, de interpretação, tem que ser posto agora para atrapalhar o andamento de algo bom que está sendo feito para a população. Então, o meu voto é contrário também a respeito da emenda. Obrigado, presidente.
Estamos votando os pareceres da emenda. Pareceres, tá, gente?
Presidente. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já havendo esse primeiro aqui, eu já peço pela rejeição da emenda, tá bom?
A Comissão de Constituição e Justiça, ela é soberana. E ela, que manda no regimento, ela praticamente já derrubou a emenda. Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 23ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de junho de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido os requerimentos de número 204, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 205, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 206, de autoria do vereador Valdivino Duarte Oliveira, e Márcio Pereira de Oliveira, 207 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 208 de autoria do vereador Marcos Túlio Barroso. Lida a moção de número 042 de autoria dos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio Souza, Márcio Augusto Lema Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, a qual protesta e repudia contra a proposta de emenda constitucional PEC. Dando sequência, o presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o senhor Roberto César Lima, comandante da CIBM de Quirinópolis, que usou da palavra para tratar de assunto de apoio para arrecadação de donativos, cestas básicas, para as vítimas das chuvas no estado de Pernambuco e Alagoas. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos números 201 a 203, os quais foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 8 de junho de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Projeto de Decreto Legislativo 006, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Adriana Maria dos Santos Queiroz de Oliveira e contém outras providências.
Gostaria de pedir à secretária que fosse lido a síntese da história da nossa juíza.
Adriana Maria dos Santos Queiroz de Oliveira é juíza de direito titular da 1ª Vara Civil e da Infância e Juventude da comarca de Quirinópolis. Nasceu no dia 6 de fevereiro do ano de 1979, na cidade de Tupã, interior do estado de São Paulo. A sexta filha de uma família humilde, imigrante do interior do estado da Bahia para o interior de São Paulo. Sempre estudou em escolas públicas da rede estadual e municipal naquela cidade. E no ano de 1997, concluiu o ensino médio e formou-se como professora do ensino fundamental. Para custear seus estudos na faculdade, laborou como faxineira e também como telefonista na Santa Casa de Tupã, ex-aluna e funcionária do curso preparatório Damásio de Jesus em São Paulo. Foi aprovada em concurso público de provas e títulos para o cargo de juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e tomou posse em janeiro de 2011. É pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processo Penal, Direito Constitucional e Direito da Criança e do Adolescente. Atualmente é acadêmica do curso de Letras na Universidade Estadual de Goiás. Atuou como juíza substituta na comarca de Quirinópolis entre janeiro de 2011 e setembro de 2012, respondendo pela vara criminal pela primeira e segunda vara cíveis da comarca, de outubro de 2012 a maio de 2013, atuou como juíza titular da comarca de São Simão, oportunidade em que continuou prestando auxílio na comarca de Quirinópolis por designação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo em vista que a comarca tinha varas desprovidas de juiz titular e contava com somente um magistrado. Desde maio de 2013 até os dias atuais, é juíza titular da primeira vara civil e da infância e juventude de Quirinópolis. No referido período, também exerceu as funções juíza eleitoral de direito do fórum, bem como integrante da turma recursal da 5ª Região, 2ª Sub-Região, a qual preside atualmente. Fixou residência no município de Quirinópolis desde o ano de 2013, após obter promoção por merecimento. Amante das artes, do teatro, de cinema e da literatura, aprecia a vida simples e os costumes típicos das cidades do interior, como frequentar a feira e degustar um franguinho caipira no almoço de família do domingo. É autora do livro 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos, a história real da ex-faxineira que se tornou juíza de direito, publicado pela editora Novo Século.
está em apreciação projeto dessa Casa de Leis da vereadora Ives. Com a palavra, vereadora Ives Andes.
Cumprimento a mesa diretora, caros colegas aqui presentes, imprensa falada e escrita, a todos aqui presentes, em especial a nossa juíza, agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, que para nós é uma grande honra, parabenizar, como eu disse aquele outro dia, que se Vossa Excelência quisesse não estar contando todas as suas dificuldades, poderia ter ficado omissa a isso, mas não, preferiu, com todas as dificuldades e obstáculos, escrever um livro para ajudar as outras pessoas também, como a senhora, enfrentar todas as dificuldades e conseguir atingir seus objetivos. Parabéns mais uma vez.
Continua em apreciação o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, para nós é uma honra, né, poder conceder título de cidadão a pessoas que não nasceram aqui. Né? Uma das atribuições dessa Câmara é dar esse título honorífico a pessoas que são reconhecidamente notórias nas suas atividades, atitudes, na sua contribuição para o bem do desenvolvimento humano, social, intelectual, jurídico da nossa cidade. Então, hoje nós estamos votando esse projeto e conceder um título a uma pessoa que a vida dela se identifica à nossa, né, especialmente de nós que viemos de famílias humildes. Olha, doutora, quando eu leio o seu livro, quando eu a ouço falar, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, pessoas que também não conquistaram o curso superior, que mal terminaram o ensino médio, mas que fizeram de tudo na vida para que seus filhos não tivessem a mesma sorte deles. No meu ouvido, quando eu a escuto dizer, eu ouço meu pai dizendo, meu filho, eu vou ralar a minha barriga, desse jeito que ele fala, no balcão desse boteco, enquanto eu tiver vida e força, mas você tem que estudar. Meu pai nunca permitiu que eu trabalhasse, mas ele exigia dedicação aos estudos. Porque ele entendia, mesmo sem ter a faculdade, o diploma, que isso seria algo que modificaria a minha sorte como filho dele. Ele não queria ter a mesma sorte. Ele não queria que eu tivesse a mesma sorte dele. Meu pai frequentou o banco de escola pela primeira vez quando ele tinha 14 anos. Ele disse que se sentia tão envergonhado quando ele foi para o prézinho e ele era um mutretão assim grande e os outros eram tudo criança. E ele falou, meu filho, aquela vergonha que eu passei, você não vai passar. Você vai estudar. Então, ver o que o estudo, o que a formação fez na sua vida é incentivar que os nossos adolescentes e jovens que estão aqui hoje não deixem a vida passar. Olha, meninos, esse negócio de ir para a escola, fazer bagunça, atrapalhar a aula, ficar prestando atenção no avião que passa fora da sala, ou naquele engraçadinho que gosta de contar piada lá na sala, fazer gracinha, ou seja, não aproveitar bem o tempo, é você estar desperdiçando o futuro. Então, a doutora Adriana, quando a gente fala assim que nós vamos dar um título de cidadão, e aqui eu tenho o Felipe, meu aluno, né, que foi meu aluno, né, que hoje está na SEC. É tão bom ver você, Felipe, né? Dar esse título à doutora Adriana, Felipe e colegas, é valorizar. A Câmara de Vereadores de Quirinópolis está dizendo assim, olha, todo mundo que seguir o exemplo dela tem condições de mudar a sua história. Então, para mim, votar a favor desse título é honrar a minha própria história, contemplada na sua, doutora. Parabéns.
Continua em apreciação o projeto de lei. Com a palavra, nobre vereadora Veroneida.
Eu também gostaria só novamente, né, como eu disse na segunda, parabenizar a doutora Adriana, né, e também endossar todas as palavras do Oscar, né, que com certeza a sua história serve de estímulo, né, servirá de estímulo para muitas outras pessoas. Então, eu também orgulhosamente, né, votarei favorável, assim, e creio que não é só a sua história, essa história, ela modificará a vida de muitas pessoas. Então, parabéns, doutora Adriana, né, pela determinação e garra.
Continua em apreciação o projeto de lei. Parabéns, doutora Adriana. Que Deus te abençoe e que a senhora possa continuar brilhando a nossa cidade de Quirinópolis. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 007, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Dias de Rezende.
Está em apreciação o projeto de lei 007 dessa Casa de Leis. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 008, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Luceildo dos Santos Silveira.
Está em apreciação, com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui o Diácono Ronan e pedir a benção, né? Que Deus proteja nós. Quero também cumprimentar todos os alunos da SEC, professores e todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu estou oferecendo, né? Fiz esse título de cidadão para o meu amigo Luceildo, que me permita de te chamar de Queixinho, né, seu apelido, pessoa que eu conheço desde criança, quando chegou a Quirinópolis, vindo da Paraíba, né, nós ficamos ali vizinho por muitos anos, indo e vindo até no meio rural, conheço a sua trajetória de vida, como diz, uma pessoa humilde, né? Que já trabalhou de servente de pedreiro, serviços gerais no meio rural, servidor público, né? Já foi quebrador de pedra, churrasqueiro, né? E hoje está aqui, né? Abrilhantando a nossa administração com seu esforço, né? E é um admirador do esporte. Então, filho do senhor Luciano e da dona Antônia, pessoas que eu tenho maior estima, né, e consideração, que sinta, a partir deste projeto votado, um cidadão, um verdadeiro cidadão quirinopolino. Muito obrigado a todos.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Ives.
Também não poderia deixar de falar, você que é uma pessoa que conheço assim há pouco tempo, né? Mais ou menos 3 anos, acho que a gente se conhece, mas assim, é uma pessoa muito especial, quero te parabenizar, dizer para você que você merece sim, porque você é uma pessoa que está sempre alegre, trata todo mundo bem, ama a vida, ama as pessoas, você realmente é merecedor, parabéns.
Continua em apreciação o projeto. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 009, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Renato Veloso Parreira e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto. Com a palavra, a vereadora Andréia.
Bom dia, senhor presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores, imprensa escrita e falada, a toda a população aqui presente, doutora Adriana. E, assim, eu quero dizer que eu me sinto honrada em oferecer esse título de cidadão ao Renato Veloso, assim, em homenagem também ao pai dele, que é um ex-policial militar, era policial militar, e, assim, perdeu a sua vida em pleno exercício na sua profissão, né? E agora, no mês de julho, dia 10, está completando 30 anos que ele foi assassinado aqui na cidade de Quirinópolis, no momento que estava exercendo a sua profissão como policial militar. E é uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade, né? Nossa população. E, assim, é mais que merecedor esse título de cidadão, em homenagem ao seu pai, Renato, e a você também, que presta um belo trabalho, né, à nossa população, tá? Parabéns, e é mais que merecedor desse título quirinopolino, tá? Obrigado.
Está em apreciação o projeto. Em votação, com a palavra a vereadora Isa.
Também não poderia deixar de falar desse projeto, né? Renato Veloso também, que é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, né? Já somos colegas aqui de trabalho há alguns anos, né, Renato? Lamento, sinto muito pelo seu pai, eu não sabia desse fato, muito triste. E te parabenizo, né? Você que eu sempre digo que tem que fazer o curso de Direito, porque é tão inteligente, muito inteligente, acho que seria, né, no caso aí, eu acho que seria um bom advogado, um bom promotor e talvez até juiz, né? Juiz. Ele é muito inteligente, muito determinado também. E você é merecedor, viu, Renato? Te parabenizo, você merece, de coração.
Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Gostaria aqui de parabenizar a vereadora Andréia, né, pelo projeto. E parabenizá-lo, você, Renato, pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2006, quando eu era secretário de comunicação da prefeitura. Você trabalhou comigo, eu conheço o seu trabalho, a sua dedicação. Então, meus parabéns, Renato.
Continua em apreciação o projeto em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Antes de eu colocar o projeto 022, nós vamos continuar com as comissões, porque ele não é inconstitucional, o projeto. Os pareceres das comissões, tá, ele vai a plenário. Tá? Então, continuando com os demais que faltam para ser consultado, o vereador Dalmo, o parecer da emenda. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, a vereadora Ives.
Meu parecer será contrário.
Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, meu parecer também é contrário.
Marcos Túlio Barroso.
Bom dia a todos. Meu parecer é favorável.
Comissão de Redação. Acácio Divino Vieira de Assis.
Bom dia a todos. Contra.
Marcos Antônio Cabral.
Eu, como relator da redação, eu levei o projeto para casa, analisei tudo. Quando eu tenho alguma dúvida e do anterior, desse que nós estamos se tratando, né, eu estou primeiro respondendo ao nobre colega...
Só o parecer?
Depois, então eu sou contrário a esta emenda.
Veroneida Rodrigues de Assis.
Eu sou favorável à emenda, acho que deveria ser aceita, mas...
Coloco a emenda, mas como teve votos favoráveis e votos contrários, para que não haja depois que fique bem esclarecida a população, a gente vai colocar ele a emenda para não haver dúvida depois, caso o vereador aí queira acionar a justiça, ficou bem claro, né, a todos os presentes, e vai ficar registrado nessa Casa de Leis. Eu vou colocar a emenda em votação para não deixar dúvida à nossa população. Então, coloco o parecer, agora é votação, coloco em votação a emenda, então, apreciação de cada vereador. Com relação à emenda. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente e novos colegas, realmente, eu sou favorável, né, a essa emenda que nós apresentamos, mas se e quando, infelizmente, né, quando for criar... Eu quero dizer que é importante, é um projeto de lei muito importante para o nosso município. Nós ficamos há mais de décadas discutindo, né, quando foi criado o sistema de captação de água e esgoto do nosso município. E, infelizmente, nós pagamos um preço caro por isso, a comunidade. Às vezes 100% de taxa de esgoto, água muito cara, sendo que os investimentos pela Saneágua não foram feitos no nosso município. Acredito que todos os gestores têm sempre cobrado isso aí. Felizmente, fizeram um projeto antigo, quando criaram esse projeto, entregaram nas mãos da Saneágua para muitos anos, sem pensar muito na nossa comunidade, no bolso do nosso povo. E agora está nas nossas mãos, mais uma vez, né, a oportunidade de a gente, pelo menos, melhorar esse projeto, melhorar, pelo menos, para a população, principalmente para a população, na questão de tarifas. Né? E o projeto, do jeito que ele veio, na minha interpretação, e eu gostaria que todos, o pessoal que está nos ouvindo, também entendam, que eu não posso entregar nas mãos do gestor público, da Secretaria de Administração, não importa que seja nessa ou na futura administração, o superpoder dele fazer o que quiser. Se ele quiser aumentar, se ele quiser elevar 200%, 300%, ou até mesmo rebaixar, que você acha que a gente conhece política, isso é meio difícil, né? Tirar impostos, geralmente sempre criam mais os gestores, é complicado isso aí. Eu não posso. Então, o que nós estamos simplesmente apresentando aqui nessa emenda é tirar essa responsabilidade. E dizer que devemos criar, sim, essa agência. Devemos criar essa agência. Nós temos que criar essa agência. Em que, enquanto não cria... É simples, gente. Não tem dificuldade de criar, ué. Para funcionar um negócio aqui, tem que criar a agência.
Não em si quando for criado. Vamos criar, já que nós estamos votando um projeto, vamos criar agora. É só mudar no papel, é simples. Ou então passar para o terceiro, como o Márcio questionou aqui. Passar para terceiro, nós estamos criados para o município. Talvez, eu vou apresentar outra amanhã, vereador. Eu gostaria, eu vou apresentar outra tirando isso aí. Eu vou apresentar outra emenda. Então gostaria, diante disso, vou apresentar. Tá bom, preocupa não, vamos colocar o senhor, jogar batata quente de novo. Ah, nós vamos mudar essa redação aqui, ó, criada pelo município. Não, mas vamos votar, exato, vamos deixar a coisa acontecer. Então amanhã nós vamos retirar isso aqui. Eu vou apresentar outra emenda. Vamos ver se amanhã qual é a desculpa de não aprovar a emenda. E eu gostaria que ficasse registrado aqui os votos de todos, como o senhor presidente diz, na nossa ata. Então é muito importante. Eu não posso entregar nas mãos de uma pessoa só. Isso é importante, isso é muito sério, meu gente Quirinópolis. E a oportunidade está na nossa mão. É simples, né? Diante disso, gostaria de fazer mais uma tentativa para mim ter mais tempo. Pedir vista desse projeto. Pedir vista do projeto também. Para que eu possa até amanhã ter mais prazo e mais tempo para que eu possa analisá-lo. Só isso. Muito obrigado e que Deus nos abençoe, né? Coisa boa é bondade e festa na Trindade.
Está em apreciação a emenda. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, eu concordo com a questão que o Márcio levantou a respeito das três possibilidades. Né, das três possibilidades que o nosso projeto de lei, que nós vamos votar depois, tá dando. Lá no artigo 12, ele está falando, olha, faz parte, será. Quando a gente fala de questão de hermenêutica, e aí parece que fica minimizando a questão de hermenêutica, a gente estuda, a vereadora está fazendo isso agora lá, estudando hermenêutica jurídica, eu passei por isso. É fundamental, não é uma coisa corriqueira. As palavras corretas, usadas de maneira correta, é fundamental para que a lei tenha efetividade. Nós não estamos tratando de uma coisa simples. A professora Veroneida era professora de português. O verbo será, ele está no futuro do indicativo. Está dando uma certeza, será, faz parte. Só que quando eu ponho lá uma condição, se e quando criada pelo município, está certo. O município pode não ter essa agência. Pode ser uma opção. O município, eu não quero ter essa agência, eu vou contratar um terceiro. Lá no parágrafo 2º do artigo 14 diz que a regulação poderá ser, poderá. Então também estamos com o verbo poder, no futuro do presente, do modo indicativo, da terceira pessoa do singular. Poderá. A prefeitura, né? Poderá passar isso para outro, para um terceiro. Então, olha, nós podemos ter a nossa, podemos passar para um terceiro. Duas opções. Mas quando eu coloco aqui, no artigo 14, que a agência, se e quando criada por lei municipal específica, né, ou seja, se ela não for, quem fará é a Secretaria de Administração, eu estou criando uma terceira possibilidade. Agora, olha só, eu posso criar uma agência ou não posso? Eu posso passar para um terceiro ou não? Agora, se eu não criar e se eu não passar, vai ficar na mão da Secretaria de Administração. Se eu estou falando poderá, será no futuro, e estou abrindo a possibilidade de ficar na mão da secretaria, gente, o que vai acontecer? Não vai criar, não vai passar. Então nós estamos criando uma autarquia, nós estamos criando uma empresa que vai gerenciar o serviço de abastecimento de água e de esgoto, que é uma pessoa jurídica que tem propriedade para gerir o seu patrimônio, mas eu estou colocando ela, pelo menos na condição de ser administrada pela administração direta. A administração indireta sendo administrada pela administração direta. Então, no meu entendimento, essa hermenêutica pode ser melhorada. E eu peço, assim, eu peço, né, em nome da nossa base aqui da oposição, que o bom senso, que os vereadores da situação concedessem,
pelo menos um pouco mais de tempo para a gente discutir nós, talvez fora de uma sessão, sentados à mesa, uma melhor redação. Conceda vistas, né, para nós da bancada de oposição. Nós somos 5, nós somos a minoria. Vocês podem votar e aprovar qualquer coisa aqui. Mas respeite esse nosso direito de pedir, né, para a gente redigir melhor esse projeto de lei tão importante para o nosso município.
Está em, com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de explanar para a população que está nos assistindo e nos ouvindo, até para os nossos amigos que estão aqui compondo o auditório, e para as crianças que estão. Muito foi se falado em tempo. Tempo. Tempo para isso, tempo para aquilo, vamos fazer, não vamos fazer. Eu não posso aqui virar as costas para uma omissão do passado, sendo que eu tenho a oportunidade da transformação do presente. É isso que eu penso em fazer. É isso que eu penso em proporcionar à população ganhar tempo e não perder tempo. Porque na gestão passada não fizeram. Eu participei de várias audiências aqui em que requerimentos foram propostos para municipalizar a água. Toda vez que faltava água no meu chuveiro, eu ficava chateado. Na minha casa, na casa de todo mundo. E sempre nas ruas eu ouvia a população clamando e pedindo, vamos municipalizar, chega da CELG e fica aí ostentando altos valores. A taxa de esgoto não é 80%, é 100%. Na minha casa chega 100%, é caro. Então, se a gente não tinha aí um outro prestador de serviço, uma outra concorrência para baratear e melhorar a qualidade, ficamos refém esse tempo todo do governo estadual, o qual arrecadou o dinheiro, o qual botou nos cofres públicos lá e não investiu na nossa cidade. Por isso, faltava água. Agora que eu, Tiago Rezende, vereador, tenho a oportunidade de acelerar, de transformar e de proporcionar para a população, talvez aí, dias de economia, não serei eu que vou votar uma emenda para perder tempo. Cada um aqui tem o seu direito de falar, eu respeito a opinião de todos os colegas vereadores, cada um tem um posicionamento, mas o meu é voto contrário a essa emenda, porque é uma perda de tempo, na minha opinião. Sei sim que o projeto foi redigido, muito bem redigido, preocupado apenas em levar conforto e comodidade para a população, porque no artigo 8 aqui fala muito bem do sistema tarifário do serviço público de saneamento. E lá no inciso 3 fala: tarifa operacional básica, fundamentada no custo fixo mínimo. Tenho certeza e garanto a vocês que o nosso gestor, prefeito Gilmar Alves, não está fazendo lei para prejudicar a população. Não é isso. Que essa casa de leis entenda que tudo que for discutido, que não foi feito no passado e que agora está sendo feito, que seja positivo. E essa é a oportunidade que eu estou dando. O projeto não tem nenhuma inconstitucionalidade. Por que que eu vou ser contra? Por que que eu vou aqui atender a uma necessidade que a população não precisa? Tivemos tempo para discutir. Foi proposto, se eu não me engano, para o vereador Divininho na sessão passada, a municipalização da água. Estamos discutindo isso desde janeiro, quando faltou água nas torneiras. Agora é a hora de transformação. Então, eu, Tiago Rezende, tenho esse posicionamento e gostaria que os novos colegas, na hora que o projeto entrar para ser votado, que votassem favorável. A emenda eu já não sou, mas agradeço a todos, como eu disse, respeito a opinião de cada colega que está aqui, mas enquanto eu estiver utilizando essa cadeira, eu vou votar com consciência. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
O vereador Márcio Xavier.
Bem, nós estamos discutindo aqui a emenda do projeto, eu quero mostrar que essa Comissão de Constituição e Justiça, ela tem todo o cuidado na hora que olha todos os projetos. Eu quero mostrar para vocês que ficou pior a emenda. No projeto de lei, a agência reguladora, ela será criada, e aqui no... ela vai ser contratada ou criada, e aqui na emenda, fala que a agência reguladora deverá ser criada pelo município. Nós hoje temos gestores que hoje... olha pelo bem do município, não é pelo bem do gestor, certo? A partir do momento que eu coloco que ela será criada pelo município, o próximo gestor que entrar pode ir lá e destituir essa agência e colocar quem ele quiser e ver só o seu bem próprio, como nós estamos cansados de ver aí no Brasil. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é contrária. Eu nem não li o artigo 14, porque pelo artigo 12, inciso 2º, já ficou pior. E eu não estou aqui para votar a favor do prefeito Gilmar Alves para ele colocar quem quer que ele queira dentro da agência. Eu estou aqui para votar a favor do município de Quirinópolis. Como muito bem disse várias vezes, Quirinópolis não é brincadeira, é coisa séria. Oposição por oposição não existe. Temos que estudar os projetos? Temos que estudar os projetos, como foi feito. Tá? Eu quero dizer que essa Comissão de Constituição e Justiça lê, relê e corrige também. Apesar de ter uma comissão de redação, eu também corrijo. Tá? E juntamente com o Tiago, que ontem esteve lá no meu escritório, porque ainda nós, está aqui em futuras instalações da Câmara Municipal, ainda nós não temos aqui na Câmara um local adequado para nos reunirmos, para conversarmos. Ontem o Tiago esteve lá no meu escritório e nós conversamos sobre isso. Tá? Então eu quero deixar claro aqui que essa Comissão de Constituição e Justiça é contra a emenda porque ela ficou pior do que está na lei. Então nós precisamos trabalhar. Márcio de Oliveira, que faça a emenda correta para amanhã, para que aí nós possamos novamente levar a comissão e ela, você pode ter certeza, tá? Você pode ter certeza. Que nós vamos trabalhar com seriedade para o município de Quirinópolis. Volto a repetir, Quirinópolis não é brincadeira, é coisa séria.
Com a palavra o vereador Max Cabral.
Senhor presidente, enquanto eu estava falando do projeto, do seu relator da redação, era para chegar o meu voto na emenda do vereador Márcio de Oliveira. Aí, agora analisando tudo isso, eu não assino nada antes de eu não ter estudado o projeto, tirado minhas dúvidas, que eu tive junto com o jurídico desta casa de lei. E foi muito bem explanado, especificado aqui, pelo nosso prefeito Gilmar Alves. Ele esteve aqui na tribuna, falou desse projeto, e eu não tenho dúvida que esse aqui é o correto para o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas vereador, imprensa falada e escrita, população que nos visita, nosso agradecimento. No meu entendimento, esse projeto, o que mais me interessa nele é a redução dessa taxa abusiva. Ele pode ser explorado pelo município, pela AGR ou pelo qualquer outra terceirizada, porque essa taxa de esgoto já foi uma polêmica há vários anos. Eu nunca imaginava eu estar sentado numa cadeira dessa aqui hoje. As pessoas já comentavam e já criticavam essa cobrança dessa taxa tão abusiva. Entendeu? Então isso aí, a gente teve em Deus de uns anos atrás, na época o governador tentou mexer nessa taxa, não conseguiu. Eu acho que a gente só não consegue hoje mexer é nas coisas de Deus. As coisas de Deus que Deus deixou, nós não conseguimos mudar. Mas o que o homem deixa aqui, nós podemos mudar uma lei hoje aqui, no município, nós podemos aumentar, fazer uma emenda, né? Nós podemos fazer um inciso, um parágrafo. E infelizmente, essa taxa é uma taxa que me indigna até de falar em taxa de rede de esgoto, me indigna. Então, no meu entendimento, essa taxa sendo criada pelo município, nós, vereador, que vamos estar aqui amanhã ou depois, vamos fiscalizar. Sei quem vai cobrar, se é a prefeitura, ou se é o Estado, ou se é outra empresa terceirizada, nós vamos estar aqui para cobrar. O que me interessa nesse procedimento é a redução dessa taxa, simplesmente e mais nada.
Continua com a palavra a vereadora Ives.
Meu voto também vai ser contrário à emenda. Até porque essa luta ela não é de agora, né? No mandato passado, me lembro muito bem que nós fizemos uma audiência pública. Se eu não me engano, o autor dessa audiência pública foi Vossa Excelência, né, vereador? E isso é um sonho não só nosso, como de toda a população. E naquele momento que a gente desenvolvia essas audiências, teve vereador aqui que não estava tão preocupado como está agora, né? Me lembro muito bem. Então, vejo aqui que parece que está tendo diferenças de interpretações, mas esse projeto foi reunido, nós sentamos, discutimos o projeto, e eu estou em total acordo com o projeto e contra a emenda.
Continua em apreciação, com a palavra o vereador Sorozinho.
Opa, bom dia, presidente, companheira da mesa diretora, novos colegas. Faz 20 anos, né, que isso é uma luta para, hoje, pensamento, todo mundo, quando foi concedido a concessão da água para Saneágua. Foi feito 20 anos, então, todo momento nós escutamos falar sobre isso aí. Então, meu entendimento também hoje é o pensamento que nós poderíamos, talvez, um dia abaixar a taxa de esgoto. Vocês falaram, em todas as campanhas, sempre tinha essa história das taxas de esgoto. Agora, não tinha também jeito de se monetizar antes, porque tinha um contrato com o Saneago que venceu em junho do ano passado. Quer dizer, logo eu conversando com o Aldair Rezende, o prefeito anterior, eu me procurei, ele disse, será que tem que monetizar a água para nós tirar a taxa de esgoto? Ele falou, tá certo. Se Deus é um monetizar a água, então já tinha dado até uma entrada tendo monetizar. Agora, a questão da agência, porque nós também, sim, pegamos outros municípios, em exemplo, por exemplo, Mineiros mesmo tem, a água lá é municipal, mas faz 20 anos que eles tinham poderia criar uma agência, eles não criou até hoje. Então, assim, nós estamos discutindo o meu pensamento aqui, não sei se a emenda como que ficou, mas é se vai criar agência, né? Só isso, porque lá em Mineiros o cara falou, não, nós tínhamos ele que é uma agência, tem um diretor, nós conversamos com ele. Não, a agência pode ser criada, mas se o município entender que deve ser criado ou não. Então, faz 20 anos que é o município que administra água lá em Mineiros. Faz 20 anos que está na mão do município, na mesma Secretaria de Administração. E o diretor lá é indicado pelo município. Só isso, que a minha questão da emenda que eu votei favorável foi nessa questão. Se vai criar ou não a agência de regulação, né? Que eu tenho interesse de criar ou não criar, né? Que está no projeto. E bom dia a todos.
Continua em apreciação a emenda. Em votação, os vereadores que concordam com a emenda permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Reprovado. A emenda.
Projeto de Lei do Executivo 022, que dispõe sobre a política e sistema do Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelece as diretrizes para o Plano Municipal de Saneamento Básico, a outorga na concessão dos serviços e contém outras providências.
Questão de ordem, senhor presidente. Vamos votar o pedido de vistas do vereador Márcio, que ele pediu vistas. Pediu. Ele pediu vistas.
Então, vou colocar o pedido de vista do vereador Márcio de Oliveira. Os vereadores que concordam com o pedido de vista do vereador Márcio de Oliveira, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Reprovado o pedido. Agora eu coloco o projeto em discussão e votação. Que é o projeto 022. Está em apreciação pelos vereadores. Com a palavra o vereador Oscar.
Então, a questão de... Gostaria de falar para os que estão aqui, para todos que estão em casa assistindo. Essa bancada não é contrária ao serviço de municipalização, captação, tratamento e distribuição da água, nem da captação, tratamento e dispensação dos efluentes do esgoto. Nós não somos contrários a essa municipalização. O que a nossa bancada está pleiteando é que fique mais claro na redação do projeto quem fará a regulação. O que significa regulação, caros cidadãos? Vou me ater ao que está escrito no projeto de lei. Regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico, sejam eles prestados por operadores públicos ou privados. Ou seja, quem vai prestar o serviço pode ser uma empresa pública ou pode ser uma empresa privada. Então, a agência que vai regular vai fiscalizar a prestação de serviço. Inciso segundo, essa agência vai monitorar a distribuição de água e a coleta de esgoto no âmbito do município, expedindo as normas reguladoras dos serviços que se fizerem necessários. Inciso terceiro, é a agência que vai estabelecer os padrões, as normas para a adequada prestação dos serviços para a satisfação dos usuários. Inciso quarto, é a agência reguladora que vai garantir o cumprimento das condições e as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento referente aos serviços concedidos. Inciso quinto, é essa agência que vai fixar as tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e a eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Olha só, nós estamos a favor do que disse o vereador Divinim, na questão da diminuição da taxa ou da tarifa. Nós somos a favor disso. Só que se é essa agência que vai estabelecer os critérios de economia, de produtividade, da eficiência e eficácia dos serviços, ela poderá pôr a taxa tanto para mais quanto para menos. É essa agência que vai fazer isso. Ela que vai editar as normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais da prestação de serviço, diz o inciso sexto. Então, a agência reguladora é fundamental. Nós não estamos aqui discutindo política. Infelizmente, está levando para o lado político, mas não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos querendo que a lei seja mais objetiva, mais específica. Nós queremos aprovar essa lei, mas nós não podemos deixar na mão de qualquer pessoa que aqui essa lei permite, porque aqui nós não temos a clareza. A agência poderá ser municipal, poderá ser a AGR e também poderá ser a Secretaria de Administração. Quando fala poderá ser municipal é se for criada. Poderá ser a AGR se for delegada. Agora, caso não seja criada a agência reguladora municipal e caso não seja delegado a AGR, essa agência reguladora será a Secretaria Municipal de Administração. É isso que está escrito aqui. E a administração pública, ela é regida pelo princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer ou deve fazer o que está previsto em lei. Então, se nós não estamos prevendo que seja necessário a delegação para a GR ou a criação de uma agência, e eu concordo com o vereador Márcio Xavier quando diz que seria melhor que um terceiro fiscalizasse. Eu concordo. Porque se for criada uma agência municipal, realmente, pode virar um cabide de emprego e pode colocar lá quem o administrador público quiser. Então eu concordo que até melhor que seja passar delegado segundo os critérios da licitação. Mas nós precisamos deixar isso claro no texto legal.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Primeiro eu gostaria já de retificar uma palavra que eu disse referenciando aqui a CELG, mas é Saneago. Então, corrijo isso. E aproveitando o adendo da Saneago, toda a população sabe que as tarifas são as mais abusivas e sempre foram, e as taxas são altas. Com relação ao projeto, quando eu disse aqui a princípio que era um projeto bem redigido, eu realmente falei com clareza, porque eu li, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, então eu e o Márcio Xavier, juntamente com o Soró, quando a gente tem a oportunidade e algo é realmente necessário para discussão, a gente discute, eu gostaria que realmente todos fizessem isso. Mas eu vou pegar o artigo 8º aqui do próprio projeto de lei que estamos para votar agora, que diz sobre o sistema tarifário. Quando fala tarifa, é sobre preço. Todo mundo quer saber se a taxa vai diminuir ou aumentar. Garanto a vocês que, a partir de agora, a possibilidade de diminuir os custos para o Quirinopolino é visível. Então está aqui, ó.
Inciso 3, novamente. A tarifa operacional básica é fundamentada no custo fixo mínimo necessário para a disposição de serviço de quantidade e qualidade adequada. Então, se a gente já está falando no mínimo, por que ficar pensando que isso é algo ruim? No artigo 11, já tem aqui ó, uma garantia para a população que se lê ao pé da letra o projeto, igual nós fizemos, está dizendo muito bem, as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições de prestação do serviço e das tarifas praticadas e serão realizadas com observância dos princípios, diretrizes e parâmetros estabelecidos pela presente lei. Bom, se aqui já no inciso 3 está dizendo que é fixo o custo mínimo necessário, vamos fiscalizar. Espero, não sei por quanto tempo fico aqui nessa casa de leis, mas espero que se eu estiver por aqui, eu vou fiscalizar e que façam isso todos os vereadores após a criação e que fiscalizem o gestor e que fiscalizem os atos dos vereadores se ele realmente está trabalhando. A população cobra sim, cobra em rede social, cobra nas rádios, mas eu duvido muito que vá na porta do vereador cobrar dele. Se eu votei no vereador, vai lá cobrar dele se ele está trabalhando mesmo. Que a população saiba que meu bairro é o bairro Morada do Sol. Caso queiram conversar e discutir comigo, minha rua é Eurípides Bento Ribeiro. Eu estou aberto a diálogos, assim como eu faço com todo mundo. Então vamos praticar aqui o que é necessário à melhoria de nossa cidade. E não ficar aqui com divergências de opiniões, de interpretações, porque o projeto está bem redigido. E isso aqui não é uma carta de poderes amplos para que o município faça o seu entendimento. Aqui tem critérios, tem leis. Vamos seguir isso. Vamos praticar aqui o que realmente seja essencial para a população. Eu sou, sim, a favor do projeto. Torço para que essa agência seja criada logo, independente de quem for pegar a concessão, que faça um belo trabalho e que não falte mais água na minha torneira e que ela chegue com qualidade. E não essa água branca cheia de cloro que eu acho que sai na torneira de 90% da população. E quem está lucrando com isso hoje é apenas o governador de estado, que chega aqui para fazer promessa, que chega aqui para fazer teatro e as coisas nunca saem como a população quer. Esse é o meu pensamento e quero transformação. O meu voto favorável a esse projeto é realmente pensando que ele viabilize melhorias para a população. E se eu estiver aqui, eu vou cobrar, seja de quem for, do prefeito, do presidente da Câmara, do prestador de serviço, de qualquer pessoa, até daquele que estiver desperdiçando água nas calçadas. Vamos fazer o que é bom para a nossa cidade. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado a todos.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Em primeiro turno, o projeto de emenda 001, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 1717, de 5 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Quirinópolis.
Está em apreciação projeto na Lei Orgânica. Com a palavra, o vereador Tiago Rezende.
Senhor presidente, eu fiz questão de ser o primeiro a falar sobre esse projeto de emenda à lei orgânica, apenas por dois motivos. Como líder do prefeito nessa casa de leis, muitas pessoas imaginam que o Tiago Rezende faz tudo aquilo que o prefeito manda, que ele pede, ou seguindo o que realmente ele acha ser o correto. Eu ouço muito, claro, assim como ouço todas as autoridades, ouço os meus amigos vereadores, ouço a população quirinopolina, e o que eu tenho a dizer a vocês hoje é que essa cadeira qual eu ocupo hoje como vereador, ela é passageira. Para a situação do vereador Tiago Rezende, que é suplente, não tive votação suficiente para ser o dono legítimo dessa cadeira, então o Tiago Rezende muitas das vezes é confundido com aquele que faz tudo o que manda, e não é. Então, para deixar bem claro a vocês, eu estou filiado ao meu partido há mais de 10 anos, eu sou filiado ao PMDB. E o meu partido sempre me proporcionou a vantagem de escolher o que eu quero fazer, de ter as minhas decisões por discernimento próprio, de ser autônomo sobre as minhas decisões. Então foi isso que aconteceu após todos os diálogos, e eu queria que toda a população que estivesse aqui presente e nos ouvindo, é saber que quanto ao meu posicionamento com relação a essa alteração sobre a lei orgânica, ela é sim algo que vai trazer competitividade a quem quiser estar à frente da presidência dessa casa de leis. Não condiz que, votando nesse projeto, a gente vai estar dando aí poderes para que uma única pessoa permaneça nele. Não. Talvez isso, até a gúcia, a vontade de todos os 13 vereadores que estiverem aqui na época de votação, trabalhar bem, trabalhar realmente com vontade para poder merecer estar ali. Eu sei que isso aí é pesado. É um fardo que nem todos querem carregar, mas todos têm o direito. Então, com relação ao que eu for fazer após as votações aqui, vai ser realmente da minha consciência, vai ser por decisão própria, e dizer a vocês que enquanto eu estiver nessa cadeira, todas as minhas decisões vai ser do Thiago Rezende. E tudo que eu fizer sentado aqui, eu vou arcar com os prejuízos de qualquer que seja, a retaliação, ou os aplausos, ou até os benefícios que eu venha a colher. Mas então eu já vou antecipar aqui que, quanto à alteração, sou favorável, sim. Nas votações eu vou votar a favor. E que caso os outros vereadores se sintam à vontade para votar, que o façam também. Lembrando que o meu voto de hoje não concede ao atual presidente aqui tempo vitalício, mas que ele sim, se continuar trabalhando da forma que está, investindo na segurança pública, repassando dinheiro igual está fazendo para o município e colaborando, que ele continue. Ou que outro venha e faça tanto quanto ele ou mais. Porque é isso que eu espero. Trabalho daqueles 13 que estiverem aqui, e corro um sério risco de não estar aqui nas próximas votações. Mas se não for nessa cadeira, eu vou estar na de lá, junto com vocês, e vou acompanhar o trabalho de todos os 13 que estiverem aqui. Então já vou manifestar favorável, assim que entrar para a votação, vai ter meu voto. Muito obrigado.
Continua em apreciação projeto de lei do Legislativo da Lei Orgânica. Com a palavra a vereadora Iris.
Parabenizo suas palavras, vereador Thiago. Faço de suas as minhas. Eu também não poderia deixar de falar sobre esse projeto. Eu sempre procurei ser muito sincera em todas as minhas ações. E, a meu ver, eu acho que não há necessidade que esse projeto, que essa emenda da lei orgânica, que dá poder à reeleição dos cargos da mesa diretora, fosse colocado em pauta hoje. Então, é a minha opinião. A meu ver, eu acredito que não há necessidade. Porém, vejo, né, que a maioria dos vereadores estão de acordo. Acompanhando a atuação de Vossa Excelência, senhor presidente, esses 5 meses, né, 6 meses, a forma como Vossa Excelência tem conduzido essa casa de lei, eu percebo que Vossa Excelência tem tratado todos os 12 vereadores de forma igualitária e de forma justa. O que eu devo admitir que me faz sentir bem essa forma de como Vossa Excelência atua essa casa de lei. A gente sabe, né, se a gente voltar lá anos e anos atrás, no período da ditadura militar em específico, lá o que reinava era o terrorismo, era a prática estatal daquele momento, onde as pessoas não se conheciam o que era liberdade civil, igualdade civil, seus direitos. Permanecia a ditadura militar, onde as pessoas não tinham direito. E a sua atuação aqui, quero aproveitar neste momento e parabenizar Vossa Excelência pela sua atuação aqui, que está sendo justa, está sendo democrática. E isso me faz sentir bem, me faz sentir feliz e parabenizar Vossa Excelência de coração. Porém, dizer aqui que o fato de eu achar que não há necessidade que esse projeto entre nessa casa de lei, também não estou aqui tentando desqualificar a decisão de nenhum colega vereador aqui, e tão menos criticando alguma decisão de vocês, jamais. Diante da maioria dos legisladores concordarem com esta emenda e pelo projeto, Vossa Excelência, ser constitucional, o meu parecer foi favorável e agora o meu voto será favorável.
Continua em apreciação o projeto de emenda na lei orgânica. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeiro turno, projeto de lei complementar 001, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Segurança e contém outras providências.
Está em apreciação projeto de lei complementar do Executivo. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, eu, nesse projeto, como o prefeito já esteve aqui nessa casa de lei e explicou muito bem, né, sobre a necessidade de estar criando essa agência, e na gestão anterior, eu fiz um requerimento pedindo que criasse no nosso município a Secretaria de Segurança Pública. Mas o prefeito criando essa agência, eu sei que vai suprir muito bem e vai ajudar muito bem a nossa segurança. O meu voto também, hora que chegar a hora da votação, vai ser favorável. Muito obrigado.
Está em apreciação projeto de lei complementar do Executivo. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segundo turno, projeto de lei do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e contém outras providências.
Está em votação projeto de lei orçamentário do Executivo em segundo turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Vamos colocar agora os requerimentos em votação.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita restauração e conservação de estradas rurais na região Cachoeirinha e Salgado.
Está em apreciação o requerimento. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Eu, semana passada, estive com o nosso vice-prefeito e secretário de Urbanismo e Obras Públicas. E, conversando com ele, eu falei assim: Marcos, as máquinas já estão na região da Inhumas e vai começar lá no Salgado e vai vir até chegar aqui no Pavãozinho. Então, nobre vereador, eu tenho certeza que os maquinários vão estar o mais breve possível atendendo aquela pessoa, o pessoal ali da região do Salgado, da Serrinha, Corpo da Serrinha, Cachoeirinha do Rio Preto, Perdiz, Bálsamo, Corpo do Palmito e aqui chegando no Sobradinho também. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita conclusão asfáltica e rede pluvial na via secundária 1 que dá acesso à ONG do Melhor Amigo do Homem, no Parque Industrial em Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim, que solicita do governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior, que seja nomeada novo supervisor da renda cidadã do município de Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassim. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Eu gostaria de subscrever nesse requerimento. Acho que isso é muito importante, porque nós estamos hoje sem um coordenador da renda cidadã em Quirinópolis. Então, gostaria que todos os vereadores subscrevessem nesse requerimento aí, pedindo a autorização do autor da matéria.
Requerimento dos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira e Márcio Pereira de Oliveira, que solicita reposição salarial para os servidores públicos municipais.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Marquinho, da Casa de Apoio, que solicita do gerente da Caixa Econômica Federal, agência de Quirinópolis, com cópia para o gerente regional da Caixa Econômica Federal e para o prefeito municipal de Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marco Túlio. Em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Vereador Cassim gostaria de subscrever. Também gostaria de subscrever nesse aí. Vereador Cabral e os demais, né? Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Cassim.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Cumprimentar o Valtim, Ronan, cumprimentar meu companheiro Marcola aqui, já parabenizar pela filha que nasceu ontem. Parabéns, Marcola. Maria Aparecida, né? Tá de parabéns, uma menina linda. Cumprimentar o Lula, cumprimentar meu pai aqui presente, Camila, ex-vereador Álvaro, e meu tio Detim. Fiz essa moção porque realmente isso é muito especial para nós. Não só para mim, para toda a família. E dizer que eu me inspiro muito no senhor pelo caráter, pelo jeito que o senhor trata a vida. Nunca desisti das dificuldades. Então eu gostaria de convidar o senhor aqui para me entregar para você essa moção. Gostaria que o senhor viesse aqui, por favor. E eu não quis, aquela hora, sobre o projeto da legislativa, dizer que eu não quis explicar a seu favor, porque da reeleição, porque parabenizar pelo brilhante trabalho que o senhor vem à frente dessa casa de lei administrando, tanto repassando dinheiro de volta à prefeitura na área da segurança e outros que não. E outros que foram passados. Então dizer que sou favorável e se continuar assim. Será favorável também à reeleição. Então, obrigado.
Continua com a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra a nobre vereadora Veroneida.
Gostaria de usar meu tempo também, em primeiro lugar, para falar que apoio, né? Votei favorável ao projeto e também parabenizar pelo seu trabalho, né, ético, sério, compromissado, né, e como o Tiago, né, o vereador Tiago disse, né, votando não é que a gente já está votando coisa, mas com certeza se continuar com essa linha de trabalho também terá a nossa aprovação. Eu gostaria só de falar um pouco aqui, às vezes, que a gente é uma oposição, assim, irresponsável, não é isso. Eu fico assim preocupada, porque a gente sabe que teve uma queda na arrecadação, mas que em maio essa arrecadação voltou a subir, né? É em a questão da saúde, eu não sei se vocês, colegas, aqui da nossa bancada, da bancada da situação, recebem tantas reclamações quantas as que eu recebo diariamente. De falta de remédio, falta de remédio, não estou nem dizendo a UTI que está pronta, a UPA que não está funcionando, estou dizendo é a manutenção, não está boa. A gente não pode florear e falar que está tudo bem, que não está. Assim como a segurança, agora voltou o banco de horas das polícias para amenizar aqui também, está uma situação calamitosa, mas a saúde, eu fiz questão, ontem eu estive na Casa Rosa para tomar a vacina, na gripe. Olha o curativo que tem lá. Eu guardei, porque isso aqui é mínimo, mas é um absurdo. Não tem esparadrapo, não tem curativo. E tinha uma outra senhora, ela falou assim, não tem nem dipirona. Então, e isso eu procurei fazer uma pesquisa. Não é só lá. Em vários outros postos, não tem remédio, não está tendo. A população procura demais, ajuda a gente. Então, a gente gostaria de deixar aqui, assim, que fosse visto com mais carinho essa situação da saúde, né? Nós temos aqui a Andréia, que é da representante da saúde, que ajude a cobrar, porque não é possível que só nós que estamos recebendo tanta reclamação de falta de remédio, de falta de atendimento, né? Essa semana passou por essa casa, requerimento pedindo foi um
oftalmologista, né, Cassim, você pediu, então achei muito relevante, mas o que eu gostaria de deixar aqui é esse meu repúdio a essa situação que se encontra a saúde, e agora mudou o nosso secretário, eu acho que a gente tinha pedido a vinda do Alexandre, como ele já foi substituído, que a nova secretária de saúde também pudesse estar vindo aqui para falar com a gente. E na educação também, senhor presidente, esse mês teve corte de salários, né, ontem foi reposto, mas não foi reposto de todos, nós temos colegas que estão para aposentar e o salário foi diminuído depois de mais de 20 anos, é situação difícil. Escolas, eu estou aqui com, estou aqui no meu WhatsApp, os alunos da escola Linus Neão, os ventiladores não estão funcionando, eles estão pedindo socorro, que está uma situação difícil lá naquela região da escola Linus Neão, o Cabral deve saber, que ele conhece muito lá. É, isso aqui são reclamações que chegam, né, que eu estou falando aqui. Então, eu gostaria assim também, para agosto, que a gente pedisse à nossa secretária que desse uma cópia da modulação da rede municipal de ensino, que nós ainda temos pessoas sem concurso ministrando aula e não é em situação de substituição. Então, que isso está ferindo a LDB, está ferindo a Constituição Federal, está ferindo o Estatuto do Magistério. Então, que pudesse uma cópia dessa modulação para nós. E eu gostaria também, já de amanhã, né, de antemão, já dizer que amanhã eu estarei em Goiânia tomando posse, né, a nossa chapa, a chapa 1, né, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Educação do Estado de Goiás, Sintego, tanto a regional quanto a central, nós somos eleitos e amanhã será a posse lá em Goiânia. Então, já quero, de antemão, justificar, né, e dizer que não estarei aqui por esse motivo. No mais, muito obrigada a todos.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Andréia Enfermeira.
Bom, eu não poderia deixar de falar, né? Quando se fala em saúde, fala com a Andréia Enfermeira. Estou aqui também para representar a saúde. E eu gostaria, assim, de esclarecer, deixar assim, porque às vezes as pessoas pensam que, assim, criticam, e que isso é um problema que não é de agora. Eu sou enfermeira no PSF, inclusive, eu quero até parabenizar a secretária de saúde, a Sueli, porque nós estamos com médica atendendo a unidade. E, assim, em relação a material de curativo, eu nem entendi. Porque, assim, no meu posto, no meu PSF, não está faltando material de curativo, né? Eu sou a enfermeira responsável pelo posto e, assim, trabalhei na gestão anterior, lá no mesmo PSF, inclusive, trabalhei mais de anos sem atendimento médico naquele posto e era, assim, uma situação precária, em questão de medicação também. Existia uma carência muito grande de medicação. E assim, eu quero deixar bem claro que a secretária de saúde, a Sueli, já foi pedido as medicações, porque compra por licitação, né? E com toda certeza, eu acredito que no máximo em 20 dias já está reposto toda a medicação que está faltando, né? Ontem nós estivemos em reunião com as equipes dos PSFs. E com toda certeza, a Sueli está desenvolvendo um brilhante trabalho, fazendo reunião com todos os PSFs, vendo onde há as carências, o que está faltando, para assim, são apenas 5 meses, 6 meses de administração, né? E eu acredito muito no trabalho da Sueli, do Gilmar, e tenho certeza absoluta que vai melhorar, vai mudar, e muita coisa a população vai ter em benefício, tá? Então, assim, eu como enfermeira, eu não poderia deixar de esclarecer a situação, porque crítica tem muita. Eu acho assim, interessante, porque na época que eu trabalhava, que era precário, assim, tem vereador aqui que não preocupava, que nem nos PSFs aparecia para fazer uma visita, e assim, infelizmente, a situação era muito precária, né? Então, eu só queria deixar claro, né, se alguém quiser fazer uma visita no PSF 4, estarei lá à disposição. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Marquinhos, da Casa de Apoio.
Senhor presidente, população aqui presente, só parabenizá-lo pela iniciativa do projeto, que é constitucional, direito de todos, a reeleição, e dizer que você ainda tem muito trabalho pela frente, está começando agora,
está meio longe de pensar na reeleição, mas se continuar da forma que está, com a imparcialidade, você não vai ter trabalho de ser reeleito aqui. Pode ter certeza disso. E sucesso no resto da jornada aí. Um abraço, bom dia a todos.
Continua franqueadas as palavras nas explicações pessoais aos vereadores. Vereador Oscar.
Quero dizer o seguinte, no pleito passado, a gente via que a Câmara se posicionava bastante, inclusive a questão da saúde era muito debatida, e se houve erros, a administração passada já pagou por eles quando foi derrotada nas urnas, e quando a população votou na atual administração, foi na esperança de que isso mudasse de imediato. Porque em cima do palanque, a gente vê os vídeos ainda aí no Facebook, a solução ia vir como que num passe de mágica e imediata. Já passou quase 6 meses e a nossa população ainda sofre com problemas muito sérios e básicos. Infelizmente, a administração passada não vai poder corrigir esses problemas agora. Então não adianta o vereador falar do erro do passado se a gente não preocupar em resolver esse problema agora. Saúde não espera. E eu gostaria de ler aqui uma mensagem que eu já recebi por 2 vezes de uma mãe. Bom dia, recebi agora, né? Venho por meio desta pedir a sua ajuda. Tenho um bebê de 3 meses de vida, o qual tudo que ingere o estômago não aceita, fazendo com que ele vomite logo depois da mamada. Sendo assim, ele não desenvolve, não ganha peso, pesa apenas 4,85 kg. Pelo amor de Deus, me ajude. Nós temos um plano que cobre os exames, mas a doutora passou um exame que só é feito em Rio Verde, o lugar mais próximo. Sem condições, venho pedir a sua ajuda para que possa colaborar com o petróleo, na quantidade que o senhor puder. Tenho pedido do exame, se for preciso eu levo até o senhor. Tive que abandonar o emprego para cuidar do bebê. As condições aqui são precárias. Venho tentando recorrer há semanas, mas sem solução. Não pude ir antes. O retorno para mostrar os exames é para amanhã. Peço grandiosamente que me ajude. Desde já, que Deus abençoe você em tudo o dobro. Então isso aqui é o pedido do socorro. Essa mãe, quando esse bebê nasceu, ficou tendo que revezar com a sua família durante 1 semana segurando o tubo de oxigênio no nariz da criança no hospital. Inclusive, na época, eu falei com o diretor do hospital na época, que foi o Dr. Lucas, atendeu, né, o pedido, mas não teve como resolver a situação por falta de um capacete de ingestão de oxigênio no narizinho da criança. E a família passou 1 semana, 24 horas, revezando quem ia segurar esse tubo. Então, esse problema do combustível aqui, ó, pode ser resolvido com o TFD. Essa família foi orientada por mim o mês passado a procurar a Secretaria de Saúde para requerer, já que não tem o tratamento para essa criança aqui, para requerer o TFD. Com certeza, se está pedindo, pelo amor de Deus, é porque não foi atendido ainda. Nós precisamos dar prioridade a essas questões da saúde agora, resolver o problema. Inclusive, ela precisa de leite especial, que custa caro e a família não tem condição de dar. E no meu entendimento, o município tem que atender com esse leite, e até hoje não. Aí, o cidadão, que tem o direito garantido por lei, precisa pegar na mão de um vereador que é padrinho,
para ir lá implorar para o secretário resolver o problema. E não é isso que... o cidadão não tem que implorar vereador, não tem que implorar padrinho, tem que ser atendido. E é isso que nós pedimos, que o secretário, que a secretária de saúde atenda essas necessidades. E eu quero terminar agradecendo a presença do Diácono Ronan, meu grande amigo. Obrigado pelo senhor ter vindo aqui hoje, viu, Diácono, e todos os outros.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, nosso vereador Sorozinho.
Bom dia de novo, que eu já te falo uma vez, todos. Bom dia ao Ronan, meu amigo Ronan, Valtim, Dalva. Como é que é o nome da menina? Uliane, lá da Secretaria de Educação, conheço muito tempo, não está lembrando o nome. Bom dia a todos aqui. Só falando, Divaldo, sobre o projeto aí de. Você colocou colocado sobre a reeleição, o que acontece? Eu acho que a gente votou para ter o direito de reeleição, mas não é que nós temos, ninguém tem a obrigação de votar daqui dois anos, um ano e meio para a reeleição. Depende do tratamento, mas você vai ter esse direito agora a partir de agora, né, quando for aprovado esse projeto. E eu até agora sou no andamento que usou da carruagem, eu não tenho nada de reclamar de você, você trata praticamente, eu acho que todos os vereadores iguais. Agora, sobre a saúde, realmente, nós estávamos até conversando hoje, Maldivaldo, realmente, tá, assim, o povo está reclamando muito mesmo. Também, inclusive, cortou o salário. Esse mês tirou a gratificação, 300 salubridades das enfermeiras. Inclusive, a André, a enfermeira, ela sabe, não sei se ela participou na época, mas teve uma reunião na época com o Odair, quando ele era prefeito, sobre salário das enfermeiras. Aí ele queria que aumentasse o salário, 2.800, queria que aumentasse. Ele falou, não vou aumentar, não tem condição de aumentar. Ele falou que não ia aumentar. Teve enfermeiro e falou, então você não vai ter nosso voto, não vou votar em você. Porque o candidato que está aí prometeu que vai aumentar. Agora, veio de aumentar, cortou. Você deve ter recebido 330 e poucos a menos, ou 300, né? Agora, a Andréa toda a vida não teve dificuldade, porque nem na passada ela, alguém sempre contava. A Andréa, os outros, eu até admiro o trabalho da Andréa toda a vida. É uma pessoa que... trabalha muito bem, realmente é uma pessoa de admiração. Ela conseguia medicamentos também, mas era a pessoa vai lá e falou, eu preciso de um medicamento, aí tudo bem. Agora, normal, a população em geral é diferente. Talvez chegar ao tratamento é diferente, que trata, talvez eu, o vereador, o Divaldo, você, né? O salário, o lanche, não tem lanche mais nos PSF, tu sabe disso, ela também é agente de saúde, também baixou o salário da agente de saúde, teve alguém que cortou, não sei se foi de todos, quer dizer... Agora, lanche, teve alguns que não sei se é da agência, mas tirou. Agora, lanche, não tem. Se quiser lanchar, tem que comprar o lanche. Café. Então, realmente, só isso aí. Agora, realmente foi o que o Oscar falou. No passado, foi reprovado. Quer dizer, não pode ficar batendo na tecla do passado. E daí recebeu na cara que não ia ter o voto das enfermeiras pelo salário. Ele me falou, ele falou, não vai botar. Ele falou, não posso aumentar, que eu não tenho um dia para te pagar. Agora, só que ela teve aquela esperança. Então, foi lubridiada. Porque ele falou, não, vamos aumentar. Aí, em vez de aumentar, fez foi baixar. E bom dia a todos, muito obrigado.
Pode falar, vereadora.
Eu só quero deixar bem claro ao vereador que a questão do corte desse salário, agora desse mês, foi da insalubridade, já foi reposto o dinheiro, tá? E assim, todos os enfermeiros que teve essa perda dentro da insalubridade já receberam. E deixa bem claro também que, na realidade, foi mesmo realizada uma reunião na época com o ex-prefeito e que, inclusive, eu fiquei até envergonhada, porque ele mal atendeu a gente no gabinete. Nós saímos de lá praticamente expulsa do gabinete dele, tá? E também deixar bem claro que eu não tenho lembrança de promessa de aumento de salário para os enfermeiros com o prefeito, porque eu nem participei dessa reunião, que eu não fui convidada, tá? E deixar claro que o salário já foi reposto, não só para os enfermeiros, mas eu acredito também para os professores, né? Não todos, então, mas vai ser reposto. O que não foi reposto agora, com toda certeza, vai ser reposto, tá bom? Obrigada.
Continua franqueada a palavra ao vereador, com a palavra o vereador Max Cabral.
Senhor presidente, eu me lembro muito bem da gestão anterior. gente, quanto sempre eu tive aqui no horário de expediente, nesta casa de lei, atendendo as pessoas naquilo que estava a meu alcance. E quando o ex-prefeito ia atender as pessoas, eles iam lá no gabinete e vinham direto aqui conversar com a gente, né, fazendo as suas reivindicações. E analisando o que o vereador disse, na diferença de votos que teve, sugerindo a administração, principalmente na área da saúde, na gestão anterior, a diferença de votos, de 4.000 e tantos votos, só que a diferença, que eu acho, porque naquela hora a arrecadação era mais de 11 milhões. E hoje, a arrecadação caiu para 7 e pouco, agora está recuperando, né? Eu tenho certeza que o nosso prefeito, a nossa secretária de saúde, está buscando recursos, está buscando os meios para estabilizar, né, para trazer os remédios necessários à nossa população. Muito obrigado a todos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Agradecer a presença do Diácono Ronan. Muito obrigado pela presença do senhor. Que Deus te abençoe e que o senhor possa vir muitas outras vezes aqui a essa Casa de Leis. Ao ex-vereador Álvaro, obrigado pela presença, Álvaro. Imprensa escrita, falada, cumprimento o Valeriano e agradeço a presença. A toda a população que está acompanhando os trabalhos dessa Casa de Leis, pela nossa página do Facebook, agradecer a cada um que está à frente de um computador ou um aparelho celular na internet, acompanhando o nosso trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os seus vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 9 de junho, às 8 horas da manhã, local regimental. Que Deus abençoe cada um de nós.